E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. E como vocês já sabem, essa semana a gente tá tendo nosso especial de Natal, chamado Natal do Júri, e eu tô lançando aí pra vocês um episódio por dia desde segunda-feira. Então hoje, quinta-feira, a gente vai aí pro nosso quarto episódio, e amanhã a gente tem o último episódio do nosso especial. Então não deixe de conferir amanhã quando você acordar, você que escuta indo pro trabalho, você que escuta voltando, ou até no trabalho, né? Então não deixe de conferir aí o último episódio amanhã, tá bom, gente? Então é isso. Agora que eu já dei meus recados, vamos pro episódio de hoje. Samina Ayman nasceu em 1980 em Coventry, uma cidade do país de Gales, no Reino Unido. Ela teve uma infância e adolescência tranquila, vinha de uma família simples e por isso sempre teve que trabalhar para poder ajudar em casa desde cedo. Ela fez faculdade de administração e quando tinha 30 anos, ela arranjou um emprego numa das filiais da loja Costco. Gente, a Costco é uma loja de departamento, que nem o Walmart, assim, sabe? Essas lojas de departamento que geralmente cada país tem o seu, assim, famoso. Aí tem o Walmart em alguns países, tem aquela loja Target, que se eu não me engano também é de departamento. A gente aqui tem Americanas, tem a Pernambucana também, enfim. Costco é esse tipo de loja. 2 anos trabalhando nessa loja, ela conseguiu 2 promoções. E seu cargo atual, em 2012, era gerente de marketing. E ela começou a ter um caso com um funcionário comprometido, que era o gerente comercial Roger Cooper. Como ter relações entre funcionários era proibido na empresa em que eles trabalhavam, o caso era mantido em segredo. E o Roger, gente, ele não tinha limites. Ele namorava, mas ele estava sempre tendo um caso com alguém. Ele chegou a ter 3 casos ao mesmo tempo. Mas quando ele estava com a Samina, ele estava tendo um caso só com ela, não estava ficando com mais ninguém. Mas isso mudou em 2014. A Samina, com 34 anos, e o Roger, com 41, ele nessa época estava tendo um caso com uma mulher chamada Shane Sunny, que também trabalhava na loja. E como não podia ter relação entre funcionários, porque era proibido pela empresa, tanto o caso de uma quanto o caso da outra era escondido. Então, ninguém sabia do caso de ninguém. Acabou que a Samina se apaixonou por ele durante esses 2 anos que eles estavam juntos, tendo esse caso, na verdade. E nesse ano, em 2014, ela deu um ultimato pro Roger. Ela chegou pra ele e disse, ou você larga sua namorada, ou então a gente termina. Gente, um clássico das amantes, né? Vamos combinar. E o Roger, gente, é daquele tipo que trai a mulher criando um outro relacionamento, sabe? Não era só sexo. Então a Samina acreditava que ele também estava apaixonado por ela. E que ele queria ficar com ela e tudo mais, porque ele dizia essas coisas pra ela. Então depois que a Samina deu esse ultimato nele, ele concordou. Disse que no ano seguinte, em 2015, ia ser um ano diferente, que eles iam ficar juntos e assumir o relacionamento e tudo mais. Mas óbvio, gente, era mentira. A Samina, gente, ficou mega feliz de ouvir tudo aquilo. Inclusive, ele disse pra ela que eles passariam o primeiro Natal deles juntos. Aí quando chegou em novembro, ela reservou uma estadia de 2 dias num hotel chamado Malmaison, pros dias 24 e 25 de dezembro. Mas, como eu já falei aqui, né, o Roger não estava com plano de terminar com a namorada dele. E aí ele começou a achar que a Samina seria um problema. Porque como ele não ia terminar com a namorada, ele achou que quando ele tivesse que revelar para a Samina isso, ela ia acabar contando para a namorada dele, ou então contar para os colegas de trabalho dele, e ele ia acabar ficando prejudicado, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, ele resolveu traçar um plano para poder matar a Samina. Ele chamou seu irmão, que era um ex-soldado chamado David, de 39 anos, para ajudá-lo a concluir esse plano. E aí eles começaram a planejar tudo. No dia 20 de dezembro, a Samina ia para uma festa de Natal. E aí eles aproveitaram essa oportunidade para concluir o plano deles. A festa que ela ia era em outra cidade, a cidade de Solihull. E não ia ter como ela voltar para casa, porque era muito longe. Então ela comentou com o Roger, até porque eles estavam juntos, né? Que ela ia para essa festa e ia ter que ficar hospedada. em algum lugar e voltar no dia seguinte. E aí ela se hospedou num hotel chamado Premier Inn. E aí o Roger resolveu planejar com o irmão dele de matar ela naquela noite. E qual era o plano? O David ia alugar um carro e ficar no estacionamento esperando ela. Aí ele ia sequestrar essa mina e levar ela para um lugar deserto e matá-la. E, gente, os irmãos, com medo de serem descobertos, criaram um código para se comunicar. E esse código ele era baseado nos filmes do Star Wars, que eles eram fãs da saga. Então, assim, quando David alugou o carro, né, que o plano era alugar um carro, ele chegou e mandou assim: a estação glacial está finalizada. Porque no filme tem uma estação que eles criam lá. Aí, quando ele tava quando ele tinha chegado no hotel, o Roger tava ali por perto para ver se a Samina ia sair, né, da festa. E quando ela saiu, ele mandou para ele assim, ó: o alvo está a caminho, o alvo está a caminho. Sabe, essas coisinhas assim do filme, assim. Quem conhece o filme vai entender. Quem não conhece como eu, não vai entender muito. Esse negócio da estação glacial, eu tive até que pesquisar. Que eu falei assim, não, eu quero entender qual é a relação com o filme. Para poder trazer aqui pra vocês. Enfim, gente, e aí no dia da festa, o David estava lá no estacionamento esperando, mas o táxi que essa mina pegou deixou ela bem frente do hotel e ela não passou pelo estacionamento. Então ele não conseguiu sequestrá-la. E aí enviou uma mensagem em francês pro irmão, mais uma vez tentando despistar, avisando que o plano tinha dado errado. Na mensagem dizia o seguinte: não faz sentido, não marcamos ponto. A janela de oportunidade que a gente tinha fechou. Aí depois desse dia, eles se juntaram para arquitetar outro plano. Na véspera de Natal, o Roger e a Samina saíram do trabalho, com uma diferença pequena de tempo, para não saírem junto e ninguém desconfiar de nada. E aí cada um pegou seu carro. No meio do caminho eles se encontraram. A Samina estacionou o carro dela numa rua tranquila, residencial. Pegou umas compras que ela tinha feito, assim, uns lanches e umas bebidas assim, para eles poderem comer no hotel. E entrou no carro do Roger e continuaram o caminho juntos. A Samina estava achando que eles estavam indo pro hotel, que ela tinha reservado. Mas o Roger não estava com esse plano, né? Então, no meio do caminho, ele inventou uma história de que eles precisariam passar na casa do irmão dele para entregar o presente de Natal dele. E assim eles fizeram. No caminho, a Samina chegou a ligar para a irmã dela, confirmando que estaria na casa dos pais no dia 26 de dezembro, para ver a família, né? Afinal, era Natal. Eles chegaram na casa do David, em Leicester, por volta de 5 da tarde. E assim que a Samina entrou na casa do David, ele a atacou. E assim, os dois irmãos eram altos. Eles tinham 1,80m e a Samina tinha 1,60m. Então, para eles era fácil dominá-la. O Roger tinha comprado um frasco de clorofórmio no eBay, que é tipo um Shopee, 2 dias antes do dia do crime. O David então pegou esse clorofórmio, colocou uma quantidade grande num pano e deixou no rosto da Samina até ela morrer. Às 6h25 da noite, o Roger retornou para a cidade deles, a Coventry, e o David ficou responsável de esconder o corpo da Samina. Quando o Roger chegou na casa da namorada dele, ele mandou uma mensagem para o próprio celular do celular da Samina, para criar um falso álibi do porquê eles não tinham ido pro hotel. Essa mensagem dizia o seguinte: eu estou furiosa, vou sair da cidade e vou para algum lugar onde eu realmente seja amada. O irmão do Roger, o David, colocou o corpo da Samina num saco de dormir e enrolou com plástico filme. E depois a enterrou num galpão que ele tinha. E, gente, ele teve a coragem de colocar uma placa na porta do galpão. Sabe essas placas que as pessoas colocam assim, tipo: ah, não enche meu saco, enche meu copo, aí tem uma fotinho de uma cerveja do lado, sabe? Você não é bem-vindo, mas sua cerveja assim. Geralmente é relacionada à bebida, essas placas, né? Se não trouxe a cerveja, nem entra. Essas coisinhas assim, essas placas divertidas assim que a galera compra e pendura. E ele colocou uma placa dessa que dizia o seguinte: não me dê corda, eu tô ficando sem lugar para esconder os corpos. E aí tinha um desenho de uma pá, uma corda assim enrolada, tipo aquele desenho clássico de corda assim enrolada, sabe, meio que fazendo um girinho para cima, e um computador em cima dessa frase, que nessa placa tava escrito que era tipo um memorando de um escritório, sabe, tava escrito assim: office memo. E aí embaixo a frase aí que eu falei. Então, assim, mega debochado, né? Nos dias que se passaram, eles continuaram tentando acobertar tudo. Eles foram no carro da Samina e limparam ele todo para não ter DNA nenhum deles. E depois deixaram o carro num lugar escondido a mais de 100 quilômetros de onde eles tinham cometido o crime. No dia 26 de dezembro, quando a Samina não apareceu na casa dos pais e a sua irmã já não conseguia falar com ela desde a véspera do Natal, a família ligou para a polícia e informou o desaparecimento dela. O Roger foi interrogado várias vezes. Ele disse que tinha visto a Samina pela última vez na véspera de Natal, que eles estavam indo para a casa do irmão dele e começaram a discutir. E eles estavam no carro dela, nessa história que ele contou. Aí ele disse que ela pediu para ele sair do carro e ela seguiu em frente. Foi embora e ele ficou na casa do irmão. Corroborando também com a mensagem falsa que ele tinha enviado do celular dela, né, gente? No dia 2 de janeiro, já era a terceira vez que o Roger estava indo para dar seu depoimento. Ele chegou a chorar, gente, quando o policial mostrou a mensagem falsa que ele tinha mandado do celular dessa mina. Pra meio que mostrar que tava triste e tal, com a briga que ele teve com ela e tudo mais. No dia 4 de janeiro, o carro dela foi encontrado e realmente não tinha nenhum DNA deles dois. E nenhum pertence da Samina foi encontrado no carro. Mas a polícia reparou que o banco do motorista estava muito para trás, o que indicava que alguém alto tinha dirigido aquele carro e a Samina era baixa. Então eles perceberam ali que ela não estava dirigindo aquele carro na hora que ele foi deixado ali. Ao analisarem os dados do celular dela, eles viram que ela tinha ido sim para a casa do David. E aí lembra daquelas compras que eu falei que ela tinha feito? Então, toda a comida que ela tinha comprado naquela loja foi encontrada na casa dele. Aí alguns dias depois, no dia 15 de janeiro, uma ligação anônima foi feita para a polícia e a pessoa dizia que tinha visto um homem enterrando alguma coisa na residência do David. Quando a polícia investigou o galpão, eles encontraram o corpo da Samina. Os irmãos Roger e David foram presos sob suspeita de terem assassinado a mulher. Na delegacia, o David descreveu como matou a Samina. Ele disse o seguinte: eu peguei o cloroformo, botei num pano de prato e eu meio que coloquei no rosto dela. Aí eu sentei no seu colo e ela levantou os braços. Eu forcei os braços dela para baixo e aí eu falei: só dá umas respiradas. Aí ela não acordou mais. Depois, ele tentou mudar essa história, dizendo que tinha saído com o carro dela e quando voltou ela estava morta. Disse que tinha sido um acidente. No julgamento, os dois se declararam inocentes sobre as acusações de homicídio. O David admitiu ter enterrado o corpo dela, mas negou ter causado sua morte. Esse julgamento durou 2 meses e terminou em outubro de 2015. A decisão do júri foi unânime. Eles consideraram os dois culpados por homicídio e cada um recebeu uma sentença mínima de 30 anos. E na hora do veredito, o juiz disse o seguinte: o uso de veneno num caso como esse demonstra uma forma fria de matar. Vocês trabalharam juntos, de mãos dadas, no planejamento e execução de uma jovem feliz e alegre que foi brutalmente traída pelo homem que ela amava e seu irmão. Um dos detetives responsáveis pelo caso disse que esse tinha sido o crime mais pesado que ele já tinha investigado. Numa entrevista, ele disse: a maioria dos assassinatos são movidos por raiva ou ciúme, mas nesse caso, eles planejaram esse assassinato por semanas, quase um mês, e eles tentaram uma vez e não conseguiram, e depois tentaram de novo. O pai da Samina prestou uma homenagem para sua filha, onde ele disse que ela era muito especial para ele e para a mãe dela. Disse também que podia passar dias falando sobre como a Samina era amada por suas irmãs e irmão, seus sobrinhos e sobrinhas e todos os seus amigos. Ele disse que partiu o coração dele saber que nunca mais podia ter a filha dele de volta. Ele não conseguia acreditar quando os policiais chegaram e falaram para ele que a sua filha Samina estava desaparecida e podia ter sido assassinada. E é isso, galera. Nosso episódio tá chegando ao fim. Tá quase acabando aí o especial de Natal do Sala do Júri. E esse caso, gente, mais um onde o irmão chama o outro pra matar e ele aceita assim de boa, né? Pra quem não sabe, o episódio número 8 do podcast é sobre o assassinato de um rapaz. Rapaz não, né? Um senhor já. Chamado Laurindo Pires. E nesse episódio, né, eu conto esse caso que a mulher dele tinha chamado a irmã pra poder matar ele. E ela também aceitou, assim, como quem não quer nada. Se você ainda não ouviu, depois escuta lá pra vocês verem a barbaridade que foi esse caso. Mas gente, que doideira, né? Você chama teu irmão pra matar outra pessoa e ele simplesmente aceita. Como se ele estivesse te chamando pra ir pra um shopping comprar uma blusa. Sabe? E gente, a mente deles dois era tão perversa que eles planejaram semanas e semanas, assim. Pra eles era como se fosse assim, ah, vamos pagar uma conta de luz, vamos fazer um dinheiro, ah, não conseguiu hoje, faz amanhã, não conseguiu, sabe? Tentou uma vez, não conseguiu, então vamos fazer outra coisa. Não, a gente tem que matar logo. Ficou num negócio, gente, como é que pode? Tem que ser muito psicopata. Muito psicopata. Enfim, gente, bora de recados então, né? Como sempre, eu vou colocar um post com as fotos do caso lá no Instagram, @podsaladojuri. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixa de dar 5 estrelas pro podcast, para ajudar e alcançar mais pessoas. Aí você de quebra já segue o podcast lá e ativa o sino para receber notificação toda terça-feira quando um episódio novo for lançado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã sai o último caso do nosso especial, que inclusive eu espero muito que vocês estejam gostando. Depois me fala lá. Vou fazer uma enquetezinha nos stories do Instagram. Quero ver todo mundo lá respondendo, hein? Qual foi o melhor episódio para vocês aí do especial de Natal do Sala do Júri. Tá bom, galera? Então é isso. Até amanhã pro nosso último episódio. Tchau, tchau.